Eu vim para Madeira em outubro, quando vi que a pandemia ia ficar-me por muito tempo. Eu resolvi vir para cá para terminar umas obras que cá tenha e aproveitar, cuidar da minha saúde também, porque o frio aí deu-me cabo dos ossos. E também fazer umas obras cá na casa.
E graça pestana, mas deixou, já deixou aquilo ali tudo orientado. Nos fala um bocadinho do,
claro,
do Damel. Nos fala assim um bocadinho,
claro,
do Damel.
Prontos, olha, o Damel. O Damel, como muita gente sabe, muitos não sabem, nasceu há 14 anos, o nosso restaurante e hotel, da nossa família. Fomos, emigramos há 15 anos e, bem, por volta de 14 anos, 13 anos e meio, abrimos o restaurante. Depois, 2 anos mais tarde, abrimos o hotel. E era um hotel abandonado, nós construímos. Tivemos durante muitos anos a fazer obras e a pôr aquilo cada vez mais bonito. E cá, sim.
Estou, continuo, estamos a ouvir.
Ah, está a ouvir,
está
bem.
E está ali um belo lugar, como já tive a oportunidade de lá estar, e não só eu, como mais alguns colegas aqui da rádio. Graça, quando começou a pandemia, foi um desalento, foi assim, e agora?
Ah, é verdade. Foi como um balde de água gelada, quando a gente pensava que ia ser o nosso melhor ano, a nível de festas e casamentos, pois tínhamos muitos casamentos marcados para esse ano, tínhamos 27 no total, e vimos todos desmoronar. Parecia que tinha caído tudo abaixo e a gente não sabia o que ia acontecer. O governo não nos dizia nada e só víamos telefonemas e telefonemas de noivas aflitas o que ia acontecer. Realmente todos ficámos com medo. É normal, é uma coisa que quando não sabemos, existem muitas pandemias, já existem muitas, mas esta para nós, para o nosso século, foi uma novidade.
Exato. E isso, a primeira reação foi o medo, e agora?
Foi o medo, realmente, mas eu acho que passado um mês, eu arranjei forças, também não sei onde. Eu não sei muito bem onde é que ter estas forças para apoiar todos e dizer que a gente temos que ter calma e que tudo vai passar e que temos que ter fé. E começamos logo, começou a pandemia, e começamos logo a fazer takeaway.
Começaram a fazer a takeaway mesmo antes do governo anunciar,
sim,
que poderiam só os restaurantes e...
Sim, começamos antes, 2 semanas antes.
Portanto, foi uma ideia, uma iniciativa logo espontânea, quase que espontânea sua. Não podemos, não podemos ficar sem verba, temos que fazer a verba
não
entrar.
Tinha que sair, porque aquele, o da Melha, é um edifício muito grande, que encarga muitas despesas, são contas de luz altíssimas, e gás, e seguros, e rendas, e tudo. E depois tínhamos a parte do hotel também, e era muita preocupação saber o que é que nos ia acontecer. Eu pensava, se nós falirmos, vai a luta de uma vida inteira.
E isso foi a força dentro de si que fez mover-se. Temos que fazer alguma coisa,
sim.
Não podemos ficar à espera que caia do céu,
nada.
Não é? Temos que meter as mãos. E as noites mal dormidas, Graça?
Ah, essas nem se fala, essas cá nem sequer se fala, porque cada dia que passava é um incógnito e nós não sabemos se vamos aguentar a pressão dos nervos e tudo o que pode acontecer, nem se sabia quanto tempo é que esta pandemia. No início dizíamos que ia acontecer durante 2 meses e depois foi ficando e depois abrimos e só aguentou 2 meses aberto, preparámos tudo para a abertura, como vocês sabem, aí na Inglaterra.
Yeah.
E 2 meses depois tivemos que fechar, voltar a cancelar, adiar datas de casamentos e foi tudo uma reviravolta nas nossas vidas. Mas isto também nos serve para nos fortificar, porque muitas vezes as coisas fósseis tornam-nos rotineiros e nós não avançamos para a frente com nada. E a dificuldade muitas vezes torna toda a gente mais forte.
E isso foi unânime, a equipa toda, a família unânime, junta. E quem é que dava ali força? Sim. Era a Graça que dava força a todos para acreditar que iam conseguir.
Eu acho que eu dei muita força, mas eu acho que os empregados também deram. Porque eles foram os primeiros a tomar a iniciativa de fazer obras, fazer uma horta comunitária para todos lá irem, fizeram um galinheiro lindíssimo, compraram-nos madeira e tudo o que era necessário e começámos a fazer um galinheiro lá, encheram aquele de galinhas, foram ao santuário, deram-nos galinhas e fazíamos tudo, passámos a não comprar praticamente nada, fazíamos os tacauás, muitos pastéis de nata, tudo com os nossos ovos caseiros e reinventámos, plantámos uma horta de alfaces e quanto menos se fosse ao supermercado melhor, uma para não apanhar ovoeiros e outra para economizar também.
A Graça, portanto, tentou minimizar as despesas ao máximo e trazer rentabilidade.
Sim.
Quando começou, quando a Graça e a equipa começou essa vossa iniciativa, esse vosso esforço, começar ali a ter uma boa aceitação, aquela preocupação foi desaparecendo.
Sim, porque mantínhamos a mente ocupada e fazia que eu tentei que todo mundo mantivesse a mente ocupada. Uns pintavam, outros faziam obra, outros iam para a horta, eu ia para a cozinha, fazia o pão, fazia o almoço para todos, porque abríamos só à noite para fazer takeaway, e foi uma maneira de nos ocuparmos. E o tempo foi passando e pronto, claro que a gente não esquece, porque é normal, mas tentámos não ver tanta televisão, porque a televisão estava-nos a pôr um bocadinho em baixo com tanta notícia, e quase que só se ouvia o dia que o primeiro-ministro falou.
Vocês cortarem as notícias dia-a-dia das desgraças, sim, dos números que ia acontecendo, para não deixar isso, sim, vos, sim, vos abalar.
Exatamente.
E a vossa comunidade, aí, os clientes habituais, quando se aperceberem que estavam a fazer takeaway, tentar levar o business não já dentro, entre portas, mas portas para fora, teve uma boa aceitação? Eles
têm, sim. Eles aderiram muito. Os nossos clientes habituais, quase todas as semanas, faziam as reservas. E outra coisa que também foi impressionante foi a ajuda que tivemos de toda a parte. Tivemos a ajuda da rádio, da televisão, nós servimos como um exemplo a seguir. Veio a televisão por 3 vezes ao nosso negócio, temos em diários lá da nossa cidade de Stafford, saímos na rádio também, na altura também fiz o programa na Continho da Madeira com vocês, e tudo foi uma ajuda para mudar isso, e conseguimos, porque havia muita gente que já casou com as nuas, com clientes mesmo regulares, que só faziam as festas deles lá em casa e encomendavam tudo. Encomendavam a comida, um bolinho, uma coisinha assim, e depois fazia muita boa review no Facebook, dava-nos 5 estrelas, dava-nos muita, muita iniciativa para continuar, e foi bom, foi uma parte boa.
Vocês ao iniciarem esse takeaway, tentar levar o vosso business, o cuidado com o vosso trabalho foi redobrado, tinha que dar mesmo certo.
Era o dobro, tanto a nível de higiene, tudo desinfetado, tudo. Claro que devemos comprar as caixas para levar, tudo. O takeaway, uma das coisas que todos chamavam a atenção, como fazíamos muitas tapas, nós identificávamos tapa por tapa. Tinha um empregado à noite, que era o Márcio, que ficava encarregado por o nome de cada tapa separada, para que as pessoas ao abrirem já sabiam o que é que iam consumir. Todos colaboraram, o máximo, os meus filhos. O meu filho geralmente ficava encarregado do telefone e do transporte. E foi assim que nos íamos. Muita gente vinha buscar, muita gente fazíamos entrega em casa. Tínhamos clientes habituais que até às compras, os mais velhinhos, íamos ao supermercado fazer as compras deles para levarmos juntamente com o takeaway. Eles davam-nos a encomenda das compras também.
Graça Pestana, e depois de verem a vossa iniciativa, o vosso esforço, a vossa qualidade, surgia ajudas?
Sim, tivemos ajudas de toda a parte. Eu acho que todo mundo, ninguém nos esqueceu, porque como ficamos para trás do túnel com a ideia, a gente pensávamos que iam nos esquecer, mas não. Em vez de fazermos publicidade na Google e pagar, as pessoas começaram a nos procurar para fazermos parcerias, eventos no parque, e chegámos a fazer férias de casamentos, tudo com distâncias, tivemos ajuda de fotógrafos, tivemos ajuda de todo o lado. Acho que uma mais-valia também.
Graça, diga-me uma coisa só, porquê que acha que esse povo se uniu e contribuiu para o vosso business? Qual foi o segredo aí?
Eu acho que o segredo da nossa cidade é nos ajudarmos uns aos outros. Eu só vou dar um exemplo. Por exemplo, à segunda-feira fecho o hotel e fecho o restaurante. Mas tenho sempre o cuidado de dizer quais são os melhores restaurantes que estão abertos na nossa cidade nesse dia. Eu acho que a união faz a força. E as pessoas não podem ser egoístas para sobreviver neste mundo. Da mesma maneira que eles também me mandam clientes e mando para eles. E temos tido ajuda de todo lado. Até tivemos ajuda da filha do cônsul da nossa cidade, que nos fez em parceria com a minha filha um TikTok, que na altura era muito falado na Inglaterra. Ideia. Para publicitar cada vez mais o nosso negócio, e teve muita aderência e tudo ajudou.
E a pandemia se prolongou, fomos num segundo lockdown e a experiência já lá está para continuar, Graça Pestana.
Sim, claro.
Essa segunda volta já não custou tanto quanto aquele impacto que causou a primeira.
Talvez não, já estávamos mais informados e como sabíamos lidar com esta situação da melhor maneira, eu acho que foi um bocadinho mais fácil a nível da aceitação. Tudo o que tinha para ver nós já sabíamos, e agora é só esperar que isto termine e reabrir as portas, claro.
E essa versão do The Mill, do restaurante que foi criada na pandemia, é uma coisa para ficar, o takeaway, ou quando tudo regressar à normalidade, a Graça Pestana vai se calhar abrandar um bocadinho, vai deixar os takeaways, se concentrar mais?
Eu penso que o takeaway vai paralisar um pedaço. Só se for talvez durante a semana, porque aos fins de semana nós já temos uma agenda muito cheia, logo que se abra, com casamentos, porque todos os casamentos do ano passado e deste ano estão todos acumulados. Vai haver semanas de termos 2 a 3 casamentos por semana. Nenhum casamento concluiu.
Quando a Graça Pestana reabrir o The Mill, vai ser trabalho sem parar.
Graça, claro.
Graça Pestana, você é uma excelente cozinheira, natural de São Vicente. Não é só cozinheira, pasteleira, empreendedora, é tudo. Você é uma mulher maravilha.
Obrigada.
Não se pôs sossegada para divulgar ainda mais a família, essa família que se uniu ali e deu esse grande sucesso aqui em Stone, com o The Mill. Arranjou maneira de divulgar e de dar a conhecer os pratos que lá serve, as iguarias, as doçarias, tudo ali que a Graça faz. Como é que surgiu essa de fazer as receitas e pôr no YouTube?
Olha, este canal nasceu da necessidade de fazermos publicidade para o restaurante sem termos que pagar nada.
Mas isso também foi uma consequência da pandemia. Foi uma ideia
que surgiu. Sim, sim. Sim, sim. Foi. Temos uma consulada da nossa cidade, disse-nos que a melhor maneira de não nos esquecerem era começar a mandar de vez em quando alguma receita para a rua. Porque o nosso Facebook é visto por muita gente. Temos quase 5 mil na página do restaurante, 5 mil pessoas a nos seguir, e fazia com que as pessoas não nos esquecessem. E em primeira mão começamos a fazer uns vídeos para colocarmos no Facebook. Tiveram muita aceitação. Na primeira semana teve 20 mil visualizações, uns com 10 mil. Eu cozinhava e o meu filho falava inglês, porque o meu inglês gravado é péssimo, ainda é pior que o português. E então, houve uma cliente que é alentejana, vive na Inglaterra, e mandou-me uma mensagem e disse que esses vídeos iam ser perdidos, porque com o passar do tempo o Facebook vai aumentar, vai
vendo mais trás,
sim, acabam se perdendo, e que era uma pena se perder. E aí propus a ideia de fazermos um YouTube. Claro que eu não entendia nada disso, e propus a ideia aos empregados e aos meus filhos, e eles aceitaram. O meu sobrinho também estava lá passando a quarentena com a minha irmã, e todos ajudaram. A minha irmã começou a me ajudar a fazer as filmagens. No início era só uma brincadeira, começámos mesmo mais por uma brincadeira, mas depois eu acho que se senti a necessidade, todo mundo, todo o vídeo que eu colocava, as pessoas iam-me pedindo ajuda para fazerem isto, e eu comecei a me aperceber que estava a ajudar muita gente, principalmente
o quanto importante era essa partilha dessas receitas.
Sim, sim.
Para as pessoas também ter muitas dúvidas e saber como fazer.
Exato. Eu tinha muitas seguidoras no início, ainda continuo a me seguir, que ficaram desempregadas logo que começou a quarentena, e tinham um pedacinho de experiência de pastelaria, e com as minhas receitas começaram a vender para fora e a dobrar a sua receita e a triplicar a receita delas.
A Graça Pestana, além de se reerguer, também com a sua atitude ajudou a reerguer outras pessoas que andavam perdidas, que não sabiam muito bem o que fazer.
Claro, claro, foi. É verdade. E uma das coisas que eu pensava é que, e elas pensavam que me estavam a ajudar, que eu estava a ajudá-las, e elas é que me estavam a ajudar. Porque eu, enquanto estava envolvida nisto, a mandar mensagens, a tentar ensinar como é que se fazia as cajadas, ou o feijão, ou isto, além dos vídeos em particular, muitas me mandavam mensagens, e eu ao mesmo tempo também estava, porque eu a ajudar eu sinto-me bem, eu tanto parada e sinto-me, eu vou abaixo, e eu não queria ir abaixo de maneira nenhuma.
Graça, em quanto tempo os seus vídeos no YouTube conseguiram amontoar ali um montão de seguidores? 2.750 seguidores.
Temos 20, sim, neste momento temos 21 mil, vídeos com 21 mil visualizações já, tem um com 10, tem uns com 15, e temos 2.700 e tal subscritores. A maioria, isto começou há 8 meses, foi logo a seguir à pandemia, praticamente. Temos muitos seguidores toda a parte do mundo agora. E eu venho a descobrir que a maioria é todos filhos de imigrantes, netos de imigrantes, que criam o costume das avós e vão ao nosso canal para experimentarem fazer. Até no Dubai já se faz cajadas.
Isso é lindo, isso é absolutamente fantástico. A Graça Pestana tem noção que vai além fronteiras levar o bom nome da Madeira e o seu bom exemplo.
Sim, Eu acho que a nossa Madeira, depois desta pandemia, vai precisar de muita publicidade, muita gente a falar da nossa Madeira, quanto mais melhor. É uma mais-valia, tudo o que vier para falar da nossa Madeira, porque o turismo tem que se reerguer. E eu acho que toda a vez que eu falo da Madeira, nos quatro cantos do mundo estão-nos a ouvir.
Exato, aqui também, para os quatro cantos do mundo, a graça está a chegar até eles e eu creio que graça ao seu testemunho, ao seu exemplo, é motivo de para as pessoas se fortalecer e perceber que não é fácil, mas é possível. E o medo da situação existe.
Atrapalha,
existe, mas não podemos deixar levar pelo medo.
Não, de maneira nenhuma. Não se pode levar pelo medo e temos que ter sempre a fé que vamos conseguir, que isto vamos ultrapassar. Isto foi uma fase triste, faleceu muita gente, mas tudo pode acontecer, a nossa vida é imprevisível e não nos podemos abater pelo medo, porque o medo dá-nos cabo da saúde mental e depois, tendo a saúde mental estragada, nós não temos ir para a frente com nada. E o caminho é para a frente.
O caminho é para a frente. E nem tudo o que a gente pensa fazer, Graça Pestana, diga-me só, já pensou em fazer situações, pus em prática e não era bem assim. É normal falhar.
Claro, é normal. Isso, como tudo. Tudo em, como tudo em que nos metemos, temos sempre receio. Isto é como, a vida é como um jogo, muitas vezes dá à direita, muitas vezes dá errada, mas temos que estar sempre preparados para superar as coisas más da vida. Nem tudo, loucos, há coisas boas e há coisas más. E esta situação desta pandemia foi uma coisa má, mas também está-nos a ensinar que temos que nos reerguer e que tudo vai passar e que vamos continuar.
Graça Pestana, sei que está atualmente na Madeira, o Demel continua com toda a força, continua deitando o olhinho, umas dicas à distância ali junto à família.
Sim, de vez em quando ainda tenho que mandar alguma receita para lá, de vez em quando mando eles irem ao YouTube buscar a receita que está lá para fazer, hein? Eles não sabem.
E força, muitas vezes ligam para si porque precisam de apoio moral, precisam de força, precisam de se confortar.
Eu pensei que ia ser pior. A única pessoa que eu noto que está estranhando mais a minha ausência é o meu neto. E ele, coitadinho, não entende muito e sempre foi cuidado com ele, desde que nasceu. E tem saudade da avó, claro, mas estes vídeos até para isso serviram, que eles ligam a televisão,
e ele mata
os vídeos na televisão, e ele pensa que a avó está aqui na Madeira para fazer programas para a televisão da Madeira. E ele, embora já não está já cá tanto, já pediu ao Toi que é para ligar para a televisão da Inglaterra, que é para eu ir fazer os programas na Inglaterra, e ele ao mesmo tempo... É saudade, mas é normal, porque tem 6 anos e é normal. Mas os outros, eu acho que até estão a superar bem a falta da mãe, e a falta da patroa e a falta de tudo.
Forem bem treinados, foram bem treinados, Graça.
Fora, embora eu fale sempre com eles.
Exato. Diga-me como é que mantém a sua ocupação aí na Madeira? Só faz os vídeos para o YouTube?
Olha, e eu faço os vídeos, neste momento estou a tomar conta da sogra, que também deu uma crise renal, teve um pedaço em baixo durante 2 meses, praticamente ela está sempre na minha casa, e estou a fazer umas obras no andar de baixo da casa, que será futuramente a minha residência para quando eu me reformar, se Deus quiser, se eu vier para a Madeira de vez, e é uma... Portanto, era muito difícil de eu fazer isso só com umas de férias. E como estou agora há mais tempo, estou conseguindo. Estou também fazendo agora uma churrasqueira na parte da Stone Vista, que é a parte que eu alugo. Os meus clientes também vão ficar contentes quando verem uma linda churrasqueira que está sendo feita. E pronto, é assim, o Duarte é que está fazendo, estamos a fazer isto aos poucos.
E projetos de business aí na Madeira? Expandir?
Não, isso não vale a pena sequer fazer projetos, embora tenha muita gente a me falar sobre isso, porque eu sei que quando voltar para o de meio, vamos ocupar o tempo inteiro, e o meu projeto na Madeira é a Stone Vista, é a minha casinha de alojamento local só lá, que já me terá um pedacinho do meu tempo, e esse sim é um projeto só meu, é a minha valhada, é a minha menina dos meus olhos, que foi feito só por mãe.
Graça Pestana, mas isso já é um projeto, o Stone Vista, alojamento local, é uma sim. Continuidade da grande empreendedora que Graça Pestana é.
Sim, sim, é isso que eu digo, eu acho que isto por aqui já dá, embora eu vejo, eu neste momento, enquanto estive cá também, andei a dar uma mãozinha a um cafezinho que tem na Vila de São Vicente, andei a ensinar uma cozinheira que tinha lá, uma querida também, e pediram uma ajuda, e eu tenho colaborado em tudo o que possam para que a nossa Vila se... fortaleça, eu vou tentar fazer tudo o que eu puder a nível de fazer publicidade de São Vicente também, porque São Vicente precisa, porque é um lugar aqui no Norte e todos vão precisar também, e eu também vou ajudar nesse projeto.
Essa sua atitude só mostra a grande mulher que você é, Graça Pestana. Como é que as pessoas podem ir ao YouTube, como é que procuram para chegar até os vídeos?
Portanto, entram nos Segredos do Demil, o nome é Os Segredos das Receitas que eu dou, que eu faço no Demil, muitas, algumas não as faço, mas muitas faço, e tenho ainda muitas para pôr, continuarei mesmo, vai para a Inglaterra quando tiver festas e posso fazer os vídeos de alguma comida que faça nos casamentos também. E é só entrar nos Segredos do Mail, subscrever e procurar a receita que querem, como pastéis de nata, cajadas, bolo do coco, bolo de mel, broas, as malassadas até hoje, as malassadas de batata doce foram as que tiveram mais visualização, tiveram 20 e tal mail visualizações em 20 dias, nunca tinha acontecido, e é assim, mas... é fácil de entrar e procurar e continuar.
Fantástico. Graça Pestana, deixe cá uma mensagem de força para as pessoas que estão a passar por uma situação, ou estão no business, ou estão no seu emprego, ou de alguma forma ficaram a perder com essa pandemia. Uma mensagem para fortalecer e de esperança também.
Olha, a minha mensagem para todos, os que estão a passar por esta pandemia, estejam em casa ou estejam trabalhando a meio tempo, é que se unam todos, porque uma das minhas metas é a união faz a força. E unem-se e tenham muita fé, porque a mim não me falta fé. Eu acho que quem não tem fé não consegue seguir em frente. Tenham muita fé que isto tudo vai passar, que se eu não indo, negócios, seja lá o que for, pessoas que estejam desempregadas, ajudem, incentivem as pessoas a fazer páginas na internet. E, olha, há dias eu fiz uma página na internet para uma amiga vender crochê, para lhe ajudar também com mais um dinheirinho. E reinventem-se, não fiquem parados, porque parado ninguém ganha nada. E não vão para a frente com nada. A gente não pode parar dia nenhum. Sempre seguindo em frente.
Um bocadinho dia a dia.
Sim, claro. Nada é fácil, senão com muito esforço e muita persistência.
Esse é o segredo. Nunca desistir. Claro.
Nunca desistir de nada.
Graça Pestana, continuação de muito sucesso. Muito obrigada por ter aceito esse convite para estar cá no Café da Manhã. Sabe que...
Obrigada, eu.
sabe que é sempre muito bem-vinda. Eu acho que tenho certeza que sim, Graça Pestana é um bom exemplo de uma mulher de sucesso. Graça Pestana, que é uma pequena, grande mulher, pequena nesta estatura, mas grande, batalhadora, e um grande exemplo para todos nós de sucesso, de perseverança e de alcançar o objetivo, nunca desistir. Desejo-lhe tudo do melhor, continuações. Que...
Obrigada igualmente para vocês aí. Tudo bom, e que esse negócio também logo reabra as portas, se fortaleça e venham em frente.
Tem de ser, como... nunca baixar os braços.
Claro.
Tudo bom.
E um bom dia para todos.
Muito obrigada, Graça. Um grande beijinho para
si. Obrigada a eu.
Muita felicidade, que corra tudo pelo melhor sempre.